Amém. Bom dia. Isso aqui é uma pegadinha do nosso bispo, né? Vocês acharam que não iam me ver. Eu tô aqui todo domingo no louvor. Aí hoje não tava, né? Tava o Diô e a Priscila. Falou, pô, tirou aquele cara de lá, graças a Deus, até que enfim, né? Aí tô eu aqui agora. Amém. Amém. Meus irmãos, é um desafio trazer um sermão num dia da confirmação de tantos irmãos, né? Não dá mais tempo de arrepender não, viu, gente? Agora, vocês já combinaram tudo, já tem o certificado, já está tudo pronto. Então, misericórdia aí comigo, tá? Esse é um dos textos, talvez, difíceis daqueles que Jesus traz nos evangelhos, da gente entender. Não só pela mensagem cifrada, né? Talvez até contraditória, pareça contraditório o que ele está dizendo, pela oposição entre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas pelo próprio contexto. Se a gente não estudar a história do que estava acontecendo aqui e não entender o contexto disso aqui, fica difícil entender o que Jesus está dizendo. E quando a gente se aprofunda, a gente entende que Jesus era zica mesmo, cara. Ele era sinistro. E a gente vai tentar entender um pouco mais do que estava acontecendo. E como um bom filho de Igreja Batista, que eu sou, né, hoje sou anglicano de coração, mas vou tentar dividir em três pontos aqui. Os ex-batistas aí já entenderam a referência. Amém. Bom, primeiro de tudo, quem eram os opositores de Jesus nesse texto? E por que eles estavam fazendo isso? Meus irmãos, Jesus incomodava. Isso a gente já sabia, né? Ele foi, o final da história a gente já sabe, ele foi morto numa cruz. E vários partidos políticos se incomodavam com a presença de Jesus e com o que ele estava fazendo e com o que ele estava dizendo, porque aquilo mexia nas estruturas do povo judeu, mexia com o sentimento do judeu. E Roma não gostava daquilo. Os fariseus também não gostavam daquilo, porque eles tinham os espaços de poder que eram deles já. Jesus estava mexendo ali no status quo daquela sociedade. Então, quem são os fariseus e os herodianos que estão aqui? São dois partidos políticos. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, são dois partidos políticos, que inclusive brigavam entre si. Brigavam entre si. Fariseus eram judeus muito religiosos, que estavam sempre no templo, viviam para o templo, viviam nos seus legalismos, querendo impor regras às pessoas, mas eles eram meio pelegos assim. Eles pagavam tributo para César, porque eles não queriam problema com Roma. E a gente vai ver um pouco do desdobramento disso aqui na resposta que Jesus dá. Já os herodianos, não, eles eram romanos mesmo, eles eram partidários de Roma. Eram favoráveis à incorporação dos judeus ao Império Romano. E eles tinham um objetivo em comum, que era fazer com que Jesus fosse morto, sim, morto mesmo, eliminado, virar saudade no popular, né? E como eles fazem isso? Eles colocam Jesus num dilema, achando que nesse dilema eles iriam conseguir trazer Jesus para onde eles queriam. Só que eles tinham medo das multidões, então eles não podiam simplesmente matar Jesus. Eles tinham que trazer Jesus ao julgamento romano, oficial, para que eles ficassem com a deles limpas, né? Com as mãos limpas. E a forma como eles chegam é que surpreende, né? As palavras bajuladoras, mestre. Olha só, o versículo 16. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, que segundo a verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Olha só, gente, isso aqui poderia ser qualquer um de nós falando isso para Jesus. Mas no Salmo 55, 21, o salmista diz, ele define bem o que são essas palavras. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves do que o óleo, mas são afiadas como punhais. E Jesus sabia disso. Jesus sabia da maldade que estava dentro do coração daqueles políticos que estavam questionando ele. E por que essa pergunta é tão difícil? Por que Jesus entendeu essa malícia e qual era o problema da pergunta? A gente tem que entender um pouco o contexto histórico. Aqui a gente tem professores de história aqui na nossa comunidade. A gente vai ter um pouquinho aqui, não vou dizer que é uma aula, porque eu não sou professor, mas a gente precisa entender um pouco o que estava acontecendo naquele momento. Em primeiro lugar, um outro partido político, sem ser os fariseus e os herodianos, eram os zelotes. Os zelotes eram como se fosse assim, um partido mais progressista, revolucionário. Eles não queriam pagar tributo a César, porque eram uma força estrangeira, uma força opressora sobre eles. E os zelotes tinham exemplos anteriores. Vocês sabem que aqui, na Igreja Anglicana, a gente não tem os livros chamados apócrifos como doutrina, nem como palavra de Deus. Nós não entendemos assim. Mas o livro de Macabeus, que é um dos livros apócrifos, ele nos serve como um pano de fundo histórico para entender essa história. Existiu uma revolução dos Macabeus, liderada por um homem chamado Matatias, quando o Israel foi invadido pelos sírios. Nesse momento, os sírios obrigam os judeus a se prostrarem diante do Deus sírio. E Matatias se nega a fazer isso. Diz, não, eu só me dobro diante do rei de Israel. Só me dobro diante do Senhor. Não vou me dobrar diante do rei de vocês. Isso está lá em 1 Macabeus, capítulo 1 e 2. E aí um amigo dele fala assim, ô Matatias, espera aí, cara. Vamos embora. Não me irrita não, como diz nosso bispo, né? Vamos aí, cara, você vai matar todo mundo. E vai à frente e se dobra. Matatias fica tão revoltado com aquilo que ele simplesmente vai lá, pega uma faca, vai lá no altar e mata o cara pela traição à religião judaica. E foge, ele e uma turma. Pouco tempo depois, os sírios perseguem e acham grande parte daqueles judeus que tinham feito aquela revolução num sábado em que eles não podiam se defender, eles não podiam trabalhar e fazem um massacre. E aí, em 2 Macabeus, versículo 68, tem lá a expressão de Matatias, que é, pagai aos gentios o que nos fizeram e atendei aos preceitos da lei. Esse era o slogan revolucionário de Matatias. Percebe que Jesus meio que parafraseia isso nesse momento aqui, né? Dê a César o que é de César. É como se fosse, dê a eles o que eles merecem. É mais ou menos isso. Pouco tempo depois, e aí pouco, já perto do nascimento de Jesus, houve um homem chamado Judas Galileu, zelote, que eu estava falando, que segue essa tradição de revolucionários e faz uma revolução contra o imposto romano, pago a César. E todos eles, todos os revolucionários, liderados por Judas Galileu, são mortos aonde? Numa cruz, que era a arma preferida do Império Romano. Segundo, imposto per capita. Os judeus, eles pagavam não só esse tributo, eles pagavam vários tributos. Pagavam tributo no templo, pagavam outros tributos a Roma. E por que que os fariseus e os herodianos vão exatamente nesse? Por que que eles falam justamente do tributo de César? Porque eles sabiam, ninguém ali era bobo, que esse tributo era um tributo problemático para o judeu, não só por um motivo político, mas por um motivo religioso. Su, coloca aqui o... Olha só isso aqui. Isso aqui era um denário. De um lado, é o que Jesus pergunta, né? De quem é essa imagem? De César. Quem lembra aí qual é o segundo mandamento? os 10 mandamentos. Vamos lá. Quem lembra? Não farás para ti imagens, esculturas de nada que há sobre o céu e sobre a terra. Isso aqui, só por ter a imagem de César, já era um problema para qualquer judeu, era um insulto para qualquer judeu carregar essa moeda. E o que está escrito? De um lado, Tibério, que é César, gente. César é um título, tá? César é como se fosse rei, imperador. O nome do imperador na época era Tibério. Tibério, filho do Augusto Divino. Em outras palavras, nas palavras atuais, filho de Deus. E do outro lado, a imagem de uma entidade divina, escrito sumo sacerdote. Imagina para um judeu o que, que era carregar uma moeda com a imagem de um imperador que se dizia filho de Deus e sumo sacerdote. Aquilo era um sacrilégio. Um sacrilégio. Então, o imposto per capita, ele era um problema não apenas jurídico e não apenas político, mas era um problema religioso para o judeu. Aquilo era imundo. Mas a natureza do questionamento dos fariseus é jurídica. Devo ou não pagar um tributo? É devido ou não pagar tributo a César? E aí, meus irmãos, a gente começa a entender a genialidade da resposta de Jesus. Porque o que ele pergunta? Vamos lá, vamos voltar aqui no versículo 19. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o denário. O denário, essa moeda, era a moeda que era utilizada para pagar esse tributo. Por isso era um problema. Ele lhes diz, de quem é esta imagem e esta inscrição? Filho de Deus, sumo sacerdote. Dizem-lhes, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se a pergunta foi jurídica, a resposta de Jesus também. Porque vejam bem o que Jesus pergunta, de quem é esta imagem? O que, que a Torá, que é o livro dos judeus, fala sobre imagem? Alguém consegue lembrar de algum versículo importante da Bíblia que fala sobre imagem? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se eles fazem uma pergunta jurídica e quiseram uma resposta jurídica, Jesus deu a eles uma resposta com base na lei. Olha, se em Gênesis 1:26 está escrito que façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, quem fez essa moeda conforme a sua imagem e a sua semelhança? César? Então, devolva essa imundice para onde ela veio. Se a imagem de César, se ele diz que ele é sumo sacerdote, devolva isso para ele. Retribua essa imundice de volta. Dai a César o que é de César. Se a gente parar aí, parece que Jesus está concordando que deve-se pagar o tributo. E esse era o dilema. Esse era o grande dilema. Se a resposta é sim, o tributo é devido, Jesus se complica com os revolucionários, os zelotes, que provavelmente iam querer matar ele também. Se ele diz, não, o tributo não é devido, ele se complica com Roma. E aí, os romanos matariam Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus sabia que ele ia morrer. Ele já tinha dito isso para os discípulos. Só que ele ia fazer isso nos termos dele. Na hora que ele quisesse, porque ele era Deus. Quando diz, dai a César o que é de César, é, devolva isso aqui que tem a imagem de César. Mas ao mesmo tempo, quando diz, dai a Deus o que é de Deus, o que foi feito à imagem de Deus? Tudo. Todos. Inclusive César. Inclusive o seu império. Tudo é dele. Ele é Deus. O que Jesus está dizendo é, você quer dar essa moeda para ele? Devolva. Porque tudo, esse império, todas essas pessoas, tudo é meu. Não há nada, nenhum pedaço desse império que não seja meu. E olha só o que Jesus faz. Quando ele pede fariseu mostrar a moeda e ele tira do bolso. É por isso que Jesus chama eles de hipócritas. E esse é o primeiro ponto que eu queria dizer, dos três pontos. Feita essa introdução, vamos aos pontos. Três mensagens que Jesus passa. Primeiro, para os fariseus. Vocês são hipócritas, porque vocês vêm aqui com aparência de piedade, com um discurso bonito, aparentando preocupação com os judeus, mas vocês, enquanto judeus, estão carregando algo imundo no bolso de vocês. E não estão dando a Deus o que é de Deus, que é devoção, obediência. Estão descumprindo o mandamento. Hipócritas. Fazem concessões enquanto estão aí com discurso de proteção aos oprimidos. E a gente pode adaptar isso também para os nossos dias, né? Com tantos outros discursos que a gente escuta por aí. De proteção à família. Tanta coisa que a gente ouve. Mas o que Jesus está perguntando é o seguinte: o que você está carregando no seu bolso aí, meu irmão? O que está escondido por dentro que eu não sei, que ninguém sabe, mas que ele sabia? Essa é a mensagem para os fariseus. Deem esse dinheiro profano a quem a profanação pertence. Deem para Roma o que ela merece. A citação aos Macabeus. Ao mesmo tempo, vocês estão dando uma honra para César, que só pertence a Deus. Cuidado. Cuidado com quem quer pautar a sua fé, que vem com um discurso lindo, maravilhoso. Mas Jesus é amor. Jesus é paz. Você vai ver a vida da pessoa, não tem compromisso nenhum com Cristo, meu irmão. Só tem compromisso com as próprias agendas, com os próprios interesses. E utiliza de um discurso, de um pedaço de discurso com um verniz de piedade para querer pautar a sua fé, para querer atender aos próprios interesses. Esses eram os fariseus. A quem você se prostra? A César ou a Deus? Segunda mensagem, aos zelotes, aos revolucionários. Jesus não está dizendo que aquela opressão que César impunha sobre o povo judeu era justa. O que Jesus está dizendo é o seguinte: meu povo, meus filhos, existe uma opressão muito mais profunda do que essa opressão dos tributos. Existe um império muito mais terrível do que o império de César. Obrigado, Jenny. Jesus não está lá para ser um líder revolucionário que eles queriam, o líder político que eles queriam, para livrá-los da opressão do tributo, do terror do império de César. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vim aqui para livrar vocês de um império muito pior, que é o império da morte, de uma opressão muito pior, que é a opressão do pecado. E tudo que vocês estão vivendo de injusto aqui, é injusto mesmo. Mas vem saciar a sua sede e fome de justiça, como ele diz lá no Sermão do Monte: sacie em mim. Eu vou resolver isso aqui, porque o meu império é maior do que esse. Porque o império de César foi feito à minha imagem e eu reivindico ele para mim. Então não coloca a sua esperança na revolução não, meu irmão. Não coloca a sua esperança na violência. Coloca a sua esperança em mim, porque eu sou Deus. Essa é a mensagem de Jesus para os zelotes revolucionários. E é também a mensagem de Jesus para a gente. Eu sei que tem jovens aqui na nossa igreja E eu não parece não, mas eu, não faz muito tempo que eu saí da universidade também. E quando eu entrei na universidade, universidade pública, né, a gente acha que a gente vai mudar o mundo. A gente acha que a gente vai fazer uma revolução. Movimento estudantil. Tudo isso é maravilhoso. Participe. Não tem nada de errado nisso. Mas saiba. Saiba que se a sua esperança estiver nisso, a sua sede nunca vai ser saciada. A sua sede só será saciada em Cristo. Aos romanos e a César, talvez a mensagem mais significativa. Olha só, você é um imperador autoritário, se acha o sumo sacerdote, filho de Deus, o próprio Deus, mas todo o seu império só acontece porque eu permito que aconteça. Meus irmãos, Jesus é o Senhor da história. Ele é o Senhor de tudo. Naquele momento, era inimaginável, pensar que o Império Romano iria ruir como ruiu. O que está escrito ali é em latim, Pontifices Maximus. Quem fala latim hoje, meus irmãos? Só os advogados, né? Eu não falo. Eu sou advogado, mas eu não falo, não. Acho brega. O Império de Roma caiu. Não coloque a sua confiança em governos, por mais autoritários, por mais cristãos, por mais seja lá o que for que eles pareçam para vocês. Não existe governo perfeito. O único governo perfeito que existe é o governo de Cristo. A Ele nós nos prostramos, diante dEle nós obedecemos, nós só dissemos sim, Senhor, nós não questionamos. Um cristão não questiona o seu Senhor, o cristão obedece, ele é escravo da graça de Jesus, mas não de um governo. Não se deixe enganar, meu irmão, não se deixe enganar. Não existe governo de Deus feito por civis, feito por homens, por carne. Não acho que um governo autoritário é o que o Brasil precisa. Não perca suas amizades por causa disso, não. Não interrompa suas relações por causa da esperança que você está depositando em algo que não é de quem você está dando. Não dê a César o que é de Deus. N.T. Wright, um teólogo anglicano, conclui da seguinte forma: só entendemos totalmente o que Jesus faz quando observamos a sua resposta à luz de toda a história. Jesus sabia, e ele já dissera aos discípulos, que ele mesmo seria crucificado, compartilhando o mesmo destino dos revoltosos com o pagamento de impostos de sua infância, os zelotes. Ele não estava tentando se esquivar do perigo pessoal ou político. Ele continuava a caminhar direto nessa direção. Mas ele fazia isso nos próprios termos. Sua vocação não era do tipo revolucionário, como eles achavam. O reino de Deus não derrotaria o reino de César pelos meios convencionais, mas por meio da vitória do amor e do poder de Deus sobre o ainda maior império da própria morte. Para concluir, que a gente tem muita coisa para ver hoje. Mais tarde, os fariseus testaram Jesus várias vezes. Se a gente continuar o texto de Mateus, a gente vai ver os fariseus perguntando se podia curar no sábado, e depois eles perguntam sobre os sete irmãos e a viúva, de quem ela seria esposa no céu. Eles tentam o tempo inteiro colocar Jesus numa situação difícil. Em algum momento, Jesus, de fato, é preso e morto. E eles achavam de certa forma, inconscientemente e ironicamente, que estavam entregando para César algo que era de César. Esse texto ressoa na própria história de Jesus. Por isso que ele é tão profundo. De certa forma, eles achavam que estavam entregando para Roma algo que pertencia a Roma, um revolucionário, alguém que estava indo contra o império. Mas sem saber, entregaram para Deus o que era de Deus. O seu único filho, esse sim, filho de Deus, sumo sacerdote, que tira o pecado do mundo, cordeiro perfeito. E a cruz, que era a principal arma do Império Romano, se torna um instrumento de Deus para a salvação de muitos, de todos nós que estamos aqui, que creram na sua palavra. A obra de Jesus é perfeita, meus irmãos. A nossa sede não é de mais nada. É sede de Deus. E ela só pode ser saciada em Jesus. Sabe aquele negócio assim? Eu estou com uma sede de tomar uma Coca-Cola hoje. Toma uma Coca-Cola para você ver o que vai acontecer. 2 segundos depois você está com sede de novo. E se você tomar mais, você vai tomar um galão de Coca-Cola. E só vai ficar com mais sede. Não vai matar. Só quem mata a sua sede de verdade é água pura. Só quem mata a sua sede de verdade é Cristo. Na cruz, que matou judeus revolucionários, que tinham uma razão justa para se indignar, e foram mortos naquela cruz. Na cruz o nosso Senhor também foi morto, mas ali o horror da opressão romana se encontra com a beleza da salvação. E juntos entoam um canto de louvor ao nosso Deus, Salvador. Queria terminar, tem aqui Su também, lendo uma parte de um dos textos que eu mais amo na minha vida, que é essa oração de Santo Agostinho. És grande, Senhor, e infinitamente digno de ser louvado. Grande é o teu poder e incomensurável a tua sabedoria. E o homem, pequena parte da tua criação, quer louvar-te. E precisamente o homem, que revestido de sua mortalidade, traz em si o testemunho do pecado e a prova de que resistes aos soberbos. Todavia, o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo, que incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansar em ti. Essa era a sede dos zelotes, até dos fariseus, mesmo sem saber. Que seja esse o nosso desejo, descansar no Senhor. Amém?